As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Os concelhos de Abrantes, Mação e Serdoal centram as maiores preocupações para estes dias que se avizinham no que a incêndios diz respeito. Segundo os registros do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os três territórios estão em patamar máximo no que ao índice de risco diz respeito. Uma avaliação que poderá sofrer alguma alteração, é verdade, mas que obriga mesmo assim a cuidados redobrados, nomeadamente ao nível da proteção civil, sendo que, recorde-se, o uso de fogo em espaços rurais está proibido por lei. Ainda no que ao Médio Tejo diz respeito, concelhos como Tomar, Ferreira do Zêzere ou Constância estão com risco muito elevado, o segundo mais grave, numa escala de 5.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Um jovem de 17 anos está a responder pela suposta autoria de homicídio qualificado na forma tentada, sendo que os factos dizem respeito ao dia 2 de março deste ano, numa discoteca em Ortiga, perto de Mação. O indivíduo em causa encontrava-se em prisão preventiva desde o início do mês de abril, na sequência da emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito pelo Ministério Público e subsequente apresentação a primeiro interrogatório judicial, do qual resultou a aplicação da referida medida de coação. Na acusação, deduzida pela 2ª Secção de Inquéritos do DIAP de Santarém, especializada em crimes violentos, foi realçada a perversidade da atuação do arguido, determinada por motivos fúteis, o que permitiu a invocação da variante qualificada do crime em causa. Recorde-se que a Procuradoria da Comarca de Leiria referiu que após uma discussão com outro indivíduo e quando os ânimos já estavam serenados, o arguido muniu-se de uma faca e cravou-a na zona esquerda do pescoço do ofendido, só não lhe tendo tirado a vida por mero acaso, por se tratar de uma zona vital do corpo.
Rádio Hertz, informação.
O Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, na sua área de responsabilidade, procedeu à detenção de 13 pessoas no espaço de uma semana. Do lote de detidos, registro para duas por condução sem carta, uma por conduzir sob o efeito do álcool, duas por tráfico de droga e 8 em cumprimento de mandado de detenção, emitido por autoridade judicial. Registro para apreensão de 3 doses de cocaína, 1.600 de AX, 2 armas de fogo, entre outros artigos. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, lugar à fiscalização de 231 viaturas, ao passo que 4.341 foram controladas por radar, 33 das quais seguiam em excesso de velocidade. Maria João Moraes explicou os motivos pelos quais os pares, em especial os senhores, claro está, que carregaram os tabuleiros no cortejo principal, não retribuíram com aplausos. Os aplausos que recebiam dos milhares de pessoas espalhadas pelo percurso. Em entrevista à Hertz, a mordomo da festa dos tabuleiros referiu que está em causa uma componente tradicional e aproveitou a dica para abordar o desfile das coroas e pendões para referir que há muita gente que perde a noção e que pensa que as palmas são para ele. Mas não são, advertiu, justificando que quem pensa desta forma está no sítio errado.
Nós agradecemos com sorrisos a quem, à população que acolhe, o pendão e as coroas, porque elas não o podem fazer. E quem está de fora está a saudar os pendões e as coroas. Não é nós. Nós somos os que transportam os pendões e as coroas. E isso é fundamental que as pessoas não percam a noção. E há muita gente que perde a noção e que pensa que as palmas são para eles. Não são. São para os símbolos que nós levamos ali. E esses símbolos são existem há séculos. E são eles que são soldados. Não somos nós. Nós passamos. Nós estamos ali e o que nos transmitiram é que é isso mesmo. É aqueles símbolos. Estou-me a lembrar de um pedido do arquiteto Costa Rosa. Só me disse, só lhe peço uma coisa, não deixe que batam palmas. Eu disse, tem sido uma luta que nem imagina. Porque as pessoas depois dizem, ah, quem vai no cortejo são os vaidosos que não batem palmas. Não, as palmas não são para nós. Como quem me vem saudar e dar os parabéns pela festa, não é para mim. Eu só sou o rosto deste povo que fez a festa que fez. Nós só levamos. Eu recebo palmas quando levo a coroa do Espírito Santo, porque sou eu a portadora. Se for outra pessoa, ela é saudada da mesma maneira. os símbolos são importantes. E quando alguém pensa que as palmas são para eles, então está no sítio errado, na hora errada e, na verdade, não tem muito cabimento ali.
Mas isso também serve para quem transporta os tabuleiros? Exceção feita das senhoras, que por razões óbvias não
sim,
podem bater palmas.
Foi uma das coisas que eu pedi, principalmente aos meninos. Sim, e vi isso no cortejos parciais, mas os cortejos parciais são mais informais. Daí eu ter dito e ter... E eles depois perguntaram-me, nem podemos gritar viva a festa? E eu disse, a festa faz-se no fim. A festa... A nossa festa faz-se no fim, quando chegarmos ali à zona do convento de São Francisco. São elas, são eles, é o tabuleiro que elas... Eles são fantásticos, têm todo o valor. E são saudadas, não quem está a ver. Quem está a ver está ali porque quis vir, porque quis estar. Quem é que faz o esforço? Quem é que se preparou? Quem é que leva com orgulho aquilo que é o símbolo do nosso concelho? São elas, e é o tabuleiro.
Enquanto os nadadores salvadores da Nazaré, distrito de Leiria, estavam a olhar pelo bem-estar dos banhistas, eis que alguém entrou num dos postos e furtou diversos artigos aos socorristas, desde logo dinheiro, telemóveis, documentos e chaves. A situação ocorreu na última semana e já motivou uma queixa junto da Polícia Marítima, que está agora a investigar esta insólita e triste situação. Num apelo já tornado público pelos nadadores salvadores, é solicitado que quem furtou estes bens possa, pelo menos, restituir os documentos. Não há memória de algo do género na Praia da Nazaré, um cenário que irá agora obrigar a cuidados extra por parte dos socorristas.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Está assinado o protocolo de cedência de dados da aplicação Siresp, numa parceria que envolve as comunidades intermunicipais do Médio Tejo e da Lesíria e a Autoridade Nacional de Proteção Civil. A cerimónia realizou-se no Salão Nobre dos Passos do Conselho da Câmara Municipal de Mação, com registro para a presença do Secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves. Vasco Estrela, Presidente da Câmara de Mação, foi o anfitrião da sessão e, no período de intervenções, falou de um processo longo, mas que agora pode fazer toda a diferença. E ficaram elogios para o papel decisivo do vereador António Louro.
É hoje o culminar de um processo relativamente longo, onde foi possível, com o empenho de muitas pessoas e de entidades, chegarmos realmente a este dia, onde os dados do Siresp, do Sistema Nacional de Segurança, podem ser utilizados pelo sistema McFire, que foi desenvolvido no Conselho de Mação. E nesta primeira, enfim, abordagem, dar testemunho público e muito sentido do trabalho que o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Mação, António Louro, fez ao longo dos anos, quase 15 anos, para que hoje o McFire pudesse ser reconhecido pelo Estado português, pelo Governo, na presença do Sr. Secretário de Estado, pela entidade que tem a responsabilidade da segurança dos cidadãos em Portugal, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, e portanto António Louro hoje é também um dia extraordinariamente importante para ti em termos pessoais e para o município de Mação.
Anabela Freitas, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, centrou a sua intervenção num projeto piloto levado a cabo na região com vista aos incêndios rurais.
O protocolo que estamos a assinar hoje já deriva de um projeto piloto de gestão de ocorrências a nível distrital, onde abrangeu, obviamente, as duas comunidades intermunicipais. E qual era o objetivo deste sistema? Era criar um sistema de suporte à decisão no combate aos incêndios rurais. Porque, efetivamente, todos nós sabemos que o comportamento dos incêndios rurais, as alterações climáticas e o comportamento dos mesmos já não é o mesmo do que era há 20 e há 30 anos. E não faz sentido quem está em teatro de operações não tenha e tenha que tomar decisões em segundos, não tenha na sua posse toda a informação dos meios e equipamentos que estão no terreno. E esta informação existe. Existe, é espalhada por um conjunto de instituições que por vezes não articulam entre elas e não partilham a informação. Dizer que o ano passado, em 2018, no distrito de Santarém, este sistema foi testado e foi testado com o aluguer por parte das autarquias e, por exemplo, no, nas autarquias do Médio Tejo alugaram o equipamento durante 3 meses para se poder fazer a georreferenciação, o que nos custou 9 mil euros, entendemos que não é um custo, é um investimento.
A fechar a sessão, registo para as palavras de José Arturo Neves, secretário de Estado da Administração Interna, que catalogou este protocolo como muito importante, tendo em consideração os tempos que correm.
De facto, este é um momento muito importante e muito estruturante e simbolicamente bem importante para os tempos que correm. Recordo-me que o Sr. Vice-Presidente, bem como o Sr. Comandante Distrital, numa reunião que solicitaram há uns meses atrás, creio que há cerca de um ano, não sei bem exatamente há quanto tempo foi, e depois dos técnicos começarem a trabalhar na possibilidade de haver aqui uma integração entre sistemas, recordo-me posteriormente de um momento em que estive numa conferência no município, já não me recordo exatamente onde, mas onde o Sr. Vice-Presidente voltou-me a falar no assunto e, vencidas alguns constrangimentos de natureza técnica que têm a ver com a Rede Nacional de Segurança Interna, finalmente, e porque havia esta vontade e porque é importante para todo o sistema esta integração, conseguiu-se este momento que reputo de muito importante. Tem depois uma outra nota também muito interessante. Há aqui um município que tem preocupação bem vincada com a proteção civil, como aliás hoje sentimos em todo o país, uma preocupação crescente no domínio das políticas públicas, que desenvolveu uma ferramenta de apoio à decisão, que extrapolou depois com bom exemplo para as comunidades intermunicipais, e porque se há a ação política que caracteriza bem a supramunicipalidade é mesmo a proteção civil.
Várzea Grande e Alameda 1 de Março em Tomar vão ser palco para a instalação de postos de carregamento para veículos elétricos. Está em causa um processo previsto desde há algum tempo, mas que tem sido arrastado depois de um concurso que ficou deserto devido a dificuldades burocráticas, mas também porque a reabilitação da Várzea Grande está por concretizar. Apesar desta situação, é já possível fazer carregamentos de veículos elétricos no parque situado por detrás do edifício da Câmara Municipal e no parque subterrâneo do pavilhão. Nestes casos, apenas para quem dispõe de avença, como explicou recentemente na ERTE o vice-presidente do município nabantino, Hugo Cristóvão.
Os dois parques cobertos, portanto, o parque atrás da Câmara e por baixo do pavilhão municipal, já permitimos o carregamento de municípios que tenham avença num ou no outro parque poderem carregar. Ainda não é o sistema, digamos, mais interessante, porque estamos a tentar precisamente colocar tomadas de carregamento rápido. Infelizmente houve um concurso que ficou deserto, portanto estamos a tentar resolver essa situação, mas para já, como digo, não sendo ainda as melhores condições, mas já permitimos isso, assim como está previsto, portanto também a instalação, também tem havido aí umas dificuldades, neste caso mais burocráticas também, portanto nem alguns pontos da cidade, sendo que o primeiro que está previsto é precisamente na Alameda 1 de Março, e depois também na Várzea Grande, após a requalificação, mas o que estava previsto, que aliás já era suposto estar colocado, é precisamente na Alameda 1 de Março, mas tem de facto havido aí umas dificuldades burocráticas. Mas independentemente disso, porque isso obviamente é muito importante, portanto a rede de carregamento, especialmente para quem não viva numa vivenda ou num sítio onde possa, na sua própria casa, colocar em carregamento, a rede de carregamento é muito importante para que se torne mais fácil que mais cidadãos possam realmente aderir a essa via. Agora, eu acho que, francamente, para a maioria dos cidadãos que fazem muitas vezes percursos de vá até 50 km por dia ou pouco mais que isso, se calhar o carro elétrico já é muito viável, até porque hoje qualquer, mesmo os mais baratos, têm autonomia pelo menos para 300, 400 km. E portanto, para quem tem uma utilização essencialmente urbana, ou em concelhos pequenos como é Tomar e praticamente só se desloca dentro do concelho, o carro elétrico obviamente já é uma boa solução. É verdade que ainda é eventualmente um bocadinho mais caro que o carro não elétrico, não é? Mas depois também se compensa, portanto, no combustível, não é? E também nos benefícios fiscais.
Também o vereador José Delgado se pronunciou na ERD sobre o assunto, lembrando que a energia utilizada nestes carregamentos é ainda produzida, na sua esmagadora maioria, com recurso ao petróleo, carvão e gás. Defendeu, por isso, que sejam utilizadas as coberturas dos edifícios camarários para a produção de energia solar.
Há um caminho que está a ser estudado, está aberto e alguns já avançaram com isso, que é utilizar as coberturas dos edifícios municipais para, através de energia solar, transformar a energia elétrica através do sistema fotovoltaico. E depois, os municípios terem os carros elétricos, por exemplo, estou a pensar no Estute, que vão abastecer com energia boa, que não polui, esses próprios automóveis. Portanto, os veículos, os carros de recolha de resíduos sólidos poderão eventualmente caminhar por aí, e nós, através da energia solar colocada, por exemplo, nos pavilhões, na FAI, vejam a FAI quanto é que dava de painéis solares para transformar a energia solar em energia elétrica. E aí iríamos carregar os carros e também, porque não, dar a oportunidade ao munícipe para também fazer carregamentos, que hoje o sistema de carregamentos está a evoluir muito, já há carregamentos rápidos, que rapidamente as pessoas, portanto, vai haver a distribuição. Mas isto é uma das formas, é energia, criar energia elétrica sem ser poluente, através de energia solar. Este é o caminho, eliminando as centrais de carvão e de combustíveis fósseis em geral, de forma, e isto é um dos processos, não há outra forma. Hoje os edifícios, nós temos que planear os edifícios, projetar com energia solar, para que o próprio, as coisas fundamentais, pelo menos durante o dia, que o sistema de baterias ainda está, ainda falta evoluir muito, porque além de serem muito caras, a acumulação de energia ainda não é muito eficaz. Mas se for durante a exposição solar, já é uma redução soberba em termos de poupança de energia, por um lado, e de emissões de carbono, pelo outro. Portanto, é por aqui que nós temos de atacar.
Voo, uma exposição que cai bem, está patente ao público no Parque Ambiental de Santa Margarida, em Constância. A iniciativa faz parte do Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal da Educação do Médio Tejo. O momento, que contou com várias individualidades presentes e um grupo de crianças do Grupamento de Escolas de Constância, demonstrou a importância da cultura científica e da aprendizagem do ensino experimental. O primeiro a usar da palavra foi Sérgio Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Constância, que agradeceu a iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e a envolvência dos três centros de ciência viva da região e das escolas.
Dizemos que é com gosto que acolhemos esta exposição neste espaço, que é um cartão de visita do nosso concelho e que agora tem mais uma razão para que todos venham até eu e que visitem mais esta exposição que hoje inauguramos aqui. Isto só é possível com a colaboração, obviamente, da Câmara Municipal, da Comunidade Intermunicipal e também o Centro de Ciência Viva, que é, na verdade, o ideólogo desta exposição e quem vai explicar a parte mais técnica do que encontramos aqui a cada um de nós, porque cada um de nós somos leigos nestas matérias, pelo menos falo por mim próprio, percebamos o que temos aqui. Em nome do município de Constância, muito obrigado a todos. Agradecer ao nosso grupamento de escolas que vieram com as nossas crianças até aqui para aumentar o conhecimento que já têm sobre estas matérias.
De seguida, e fazendo referência ao PEDIM, Miguel Pombeiro, secretário-executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, explicou que a exposição se insere num projeto intermunicipal e estratégico na área da educação, que tem vários eixos e que reúne 96 medidas.
Insere-se num projeto intermunicipal, num projeto estratégico na área da educação, que envolve três níveis, o nível intermunicipal, o nível municipal e também o nível dos agrupamentos, que tem vários eixos e que tem 96 medidas. Uma das medidas está hoje aqui a ser inaugurada. Dentro desses eixos, dar-vos apenas referência que, talvez, um dos mais relevantes tem justamente a ver com a promoção do ensino experimental, portanto, justamente com o objetivo da promoção da cultura científica, quer junto à comunidade, quer na própria escola. Tem também ela um conjunto de medidas e, portanto, aliás, por intermédio do município, este agrupamento foi dotado também ele de equipamentos que facilitam o ensino experimental na própria, no ensino formal.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.